Muito bom dia, muito bom dia. Estamos entrando na área. É o Bola nas Costas neste dia 8 de outubro. Agora são 11 horas e 6 minutinhos. Um dia legal em Porto Alegre. Hoje é quinta-feira e o Bola tá entrando no ar para Tru Veículos. Venda o seu carro ganhando mais dinheiro. Acesse truveículos.com. Aquisição de consórcio mais milhas e smiles. Só na lanceconsórcio.com.br. KTO.com gosta de esporte. Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, arroba KTO underline Brasil. Laboratório do Pé, especialista no caminhar, e gadaria.com.br. Aqui você encontra tudo para o seu churrasco. O Bola nas Costas está abrindo os trabalhos diretamente dos estúdios da PUC. Aqui na ATL House estamos de volta depois de 7 meses. 7 meses que não nos encontrávamos com a nossa audiência na Universidade Pontifícia. Como é que é? Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tá no ar, Lelê. Dá um oi.
Oi.
Estamos eu e Lelê aqui na ATL House. Muito feliz de estarmos aqui para abrir este estúdio novamente. Então vamos dar bom dia pra galera, pra gente poder começar a falar de futebol. Afinal, o Grêmio venceu e o Inter joga hoje.
Não, pô. Vamos lá. Calma. Tamo
readaptando. Lelê, o Lelê.
Como é que é? Tudo certo? Tamo aqui. Se der pra aumentar um pouquinho só o meu retorno, porque não
vai aumentar
a minha voz. Não estou ouvindo. Agora vem. Agora vem.
Luciano Potter.
Não tá lá. Que legal. Vamos lá. Vamos seguir. O que mais?
Rafael Diverio.
O Diverio também tá sem som.
Ei. Ah, ô, Duda, como é? Ei, só pra eu entender, o Diverio é na externa 5?
O Diverio é na... Não, o Poder é na 1 e o Diverio é na oposta, tá, então, exatamente na outra.
Então segura, peraí.
Segura!
Vamos oposta lá, outra.
Isso, na página 1, o Poder é a primeira e o Diverio é exatamente 5, a oposta.
O problema tá lá nele.
Ei, som.
O problema tá lá
na
nele.
Área.
Diverio,
Poder, tá dá um oi pra galera.
Ei, som, toma aí, bom dia, rapaziada.
Poder tá na área agora. Bom dia, bom Rodrigo dia, Potter.
Adams. Bom dia.
E o Adams também. Diverio, dá uma... Não sei se tu tá nos ouvindo,
Diverio. Tô aqui, eu.
Aí, então, tá aí. Era aí.
Agora sim. Então vamos lá, bom dia pra todo mundo. O Potter tá na área, o Diverio, o Adams, o Lelê e eu, pra gente poder falar de futebol. Afinal, ontem o Grêmio venceu de 2-1. O Curitiba levou-lhe uma apertadinha,
Lelê. Não, decolou. O Renato falou que o Grêmio ia decolar, o Grêmio decolou.
Não venham falar mal
do Grêmio que jogou apertado, que a vitória foi apertada, não. O Renato falou e vocês têm que dizer amém porque o Renato fala.
O piloto Renato ontem coordenou o avião do Grêmio. E aí, Rodrigo Adams, o que que tu achou da vitória do Grêmio ontem de 2-1? Como é que foi a tua percepção da vitória gremista?
Dale Grêmio! Dale Grêmio!
Tchê, eu acho que é o seguinte, ó, a vitória de ontem vale muito mais pelos 3 pontos e pra tirar essa murrinha de não ganhar algumas partidas dentro de casa do que a gente fazer uma análise de desempenho, de decolagem ou não, né? Óbvio que quem viu o jogo sabe que o Grêmio não decolou como o Renato tá defendendo que vai decolar. Acredito que possa, sim, e tem bom material humano pra acreditar que pode, mas foi um mais do mesmo, né, cara? Chegou um momento em que a gente apertou o cheiroso ali achando que podia ter um empate e aquele crimezinho. Mas, cara, tem boas novas.
Apertou Lelê. O cheiroso.
Só pra vocês que eu não aperto, bom, Lelê.
Ô, Lelê, eu tava...
Apertou o cheiroso é muito bom.
Lelê, a gente tá falando que o Grêmio do Renato... Olha as obras na casa do Diverio.
Oferecimento tumeleiro.
Aliás, é só isso. Eu tentei falar isso aquela hora ali, como não tava bem conectado o microfone. Vai ser meio ouvinte premiado hoje a minha participação,
tem
tá? Por bom andamento do
não.
programa.
Não viaja.
Tá relaxa, tudo certo.
Vamos indo.
Fica à vontade, dá um tu tá na área. Ó, a gente tava falando que a nova maneira do Grêmio jogar seria essa, né? Menos posse de bola, chega lá, faz um gol, volta, espera, toma pressão, tenta lá, faz outro gol, volta, espera, toma pressão, toma um gol. Vai ser suado, o Grêmio vai parir bigornas sempre pra conseguir o resultado. Não vai mais ser como era em 16, 17 e até metade de 18 ali, que começava o jogo, sabia que ia vencer, tinha uma dificuldade ali, mas saía, ganhava. Agora
aquele,
o negócio é...
Aquele golaço ontem do cara do Curitiba, que foi anulado pelo VAR, ele entra naquela estatística ali de
tava
coisas...
Impedido, né, cara?
Sim, mas é pra isso que o VAR existe, é que ontem a estatística ela foi lida de uma forma diferente.
Tem
assim,
que perguntar isso pro Adams, vamos ver se ele aceitou agora.
Vamos ver aí.
Não me enche o saco, velho, vamos falar
do Grêmio. Não, só pra manter a coerência do programa de ontem.
Vocês dois estão enchendo o saco dia após dia, mas tá doendo esse ano de 2020.
E é só o começo, te prepara, tu vai ver.
teu começo, cara. O começo eu vou dizer pra vocês, vocês vão acabar atrás do Grêmio.
Vai ficar em casa só assando churrasco e legumes. Tu nunca mais vai querer falar com a gente.
É, pintou o churrasco aí, hein.
Vai ganhar dinheiro só pra queimada.
É o Intervarcional.
Eu tô entendendo
vocês. Ai, o Intervarcional. O gol de ontem, tu tem alguma reclamação?
O que tá acontecendo
agora é
de cada vez. Tá batendo o desespero. Eu tô entendendo o que tá rolando. Eu passei por isso. Eu tô entendendo o que tá rolando. Porque agora é aquela fase do bateu na trave. Tipo, o Inter ano passado foi vice-campeão da Copa do Brasil. Puta merda, que chance nós perdemos de emplacar e calar a boca dos caras. Não rolou. Esse ano arrancou na liderança. É agora que vai, não tem, né? Pá, começou ontem,
Rodrigo,
terminou em...
Deixa eu terminar. Agradeço a preocupação. Dá licença.
Não, não, primeiro
Rodrigo,
eu te perguntei.
Rodrigo, hein?
Vou te catar, Leandro.
Rodrigo.
Leandro da Silva.
Mas é que eu te perguntei sobre. Rapaz? Eu te perguntei sobre a tua opinião sobre o VAR ontem. Tu tá falando do vice do Internacional na Copa do Brasil.
É, mas é isso aí, porque tu começou a falar quando a gente tava começando a iniciar a falar do desempenho do Grêmio.
Mas
tu
eu quero
falar
vou te VAR, repetir a pergunta, talvez tu não tenha entendido.
Tu,
o que tu tem a dizer sobre o gol anulado do Curitiba
Internacional,
ontem?
Mas que lave a boca para falar do impedimento de ontem.
Mas só um pouquinho, eu quero saber a tua opinião, porque a opinião controversa
não
sobre o VAR aqui
é tua,
opinião,
né? Minha opinião, ela é minha, não é tua.
Mas então dá, é pra isso que tu é pago, pra dar opinião.
Eu acho
aqui
que o juiz, ele na hora não mal conseguiu pago perceber.
Ah, esse é outro assunto, pô. É,
ele
é
não conseguiu assunto perceber o lance e o gol foi corretamente anulado. Tanto que na hora eu pensei que tinha sido gol. E digo mais, o cara entrou como quis naquela defesa do Grêmio ali, né?
Correto. Se sabia fosse que a melhor defesa do campeonato é do Inter. Eu não tinha essa informação. Pensei que o Inter já tinha perdido esse posto. Porque teve um momento que o Inter era melhor ataque, melhor defesa, melhor time, melhor tudo e ia ganhar o Mundial. Né? Agora nós estamos lutando para chegar em 45 pontos. Porque o Inter não ganha mais faz uns 6 meses,
o
né?
O Inter
no
já
Brasileirão
tem quarto lugar, quarto colocado.
Chegou a estar em quinto
caiu
momento.
Duas
ontem,
posições,
né?
Se o Palmeiras empatasse...
Se o Palmeiras empatasse, o Inter continuaria em quarto. Se o Palmeiras ganhasse, sim, o Inter perderia.
Ah,
né?
Tá.
Porque por causa do saldo...
Tem um ouvinte nosso, o Fernando Mecha. Obrigado, ele é de Curitiba, tá? Na verdade, ele mora em Capão, tá? Só que é torcedor do Coxa. Então, obrigado. Seja muito bem-vindo à audiência do Bola aí. E ele tá mandando aqui, Duda, assisto vocês todos os dias, gosto muito, acho muito engraçado e tal. Mas não esquece de falar do pênalti escandaloso que não foi marcado pro meu Coxa. Então, daí eu perguntei pra ele. Ah, e o VAR cancelou, não sei o que, barará, barará. Esse VAR é uma piada, ele botou. Eu falei, meu, qual foi o pênalti? Juro que eu não me lembro. Ele botou assim, Duda, ele foi empurrado dentro da área quando subiu de cabeça o Natan pelas
não,
costas.
Camarada,
mas como é que
eu lembro?
Não. Eu sei qual é.
Vocês lembram?
Eu lembro e não foi pênalti, cara.
Como é que é o nome do ouvinte?
Não foi também.
Fernando Mecha.
Fernando, esse negócio dos zagueiros do Grêmio empurrar na área e marcar pênalti, não esquenta que é assim mesmo. Fica tranquilo, tá? Vai de boa. Obrigado pela audiência.
Obrigado pela audiência. Boa, Fernandão. Você fica à vontade. Fala, Diverio.
É um lance que eu no silêncio ali, né, de não ter torcida, fica o Jorginho gritando, e agora não tem VAR, e agora não tem VAR.
É isso aí, esse mesmo.
É esse lance aí, mas eu acho que não foi pênalti,
eu
não.
Também acho que não, acho que foi lance bem normal do jogo.
Fernando, ó, a galera... Ele repetiu agora há pouquinho aqui, na televisão, tem uma televisão ligada agora ali, e ele repetiu há pouco, não, pra mim
mas
não foi
o Curitiba,
também.
Assim,
eu vou pedir por gentileza pro Adams colocar no link onde o Marcelo Oliveira tá dando uma coletiva, eu mandei o link no Bola, tu coloca aí no nosso cabo, pra gente pegar a palavrinha do Marcelo Oliveira, porque o Marcelo Oliveira, eu entrevistei ele no meu canal no YouTube, tá? Há duas semanas
Qual
atrás.
Qual é o teu canal no YouTube, Duda?
Duda Garbi. Escreva no YouTube.
youtube.com/DudaGarbi.
Cheguei hoje a 60 mil inscritos. Tô muito contente. E aí é o seguinte, há duas semanas atrás, ou três, eu entrevistei Marcelo Oliveira e perguntei sobre a aposentadoria. E certamente ele já tinha isso, porque ninguém planeja o encerramento de carreira e uma nova profissão em duas semanas. E aí ele disse, Duda, está mais próximo que eu imagino, só que eu só vou sair, né? Só vou deixar de jogar quando eu entender que eu já não seja mais útil, que eu já não consiga mais. E eu acho que ele entendeu isso no decorrer dessa sua recuperação. E neste momento o Marcelo está assumindo a função de coordenador técnico. Função que era do Valdir Espinosa, o último profissional a atuar nesta função dentro do Grêmio. Portanto, vamos ouvir o que está falando o Marcelo Oliveira na sua entrevista coletiva ao vivo neste momento.
Mas aqui é o Paulo Luz, né? Tá falando nesse link que tu mandou.
Acho que deve ser ele apresentando. Isso. O Marcelo Oliveira em breve deve estar falando, então a gente pega, porque isso. Começava às 11 Como agora são 11h15. Eu vou ficar monitorando
quando aparecer. Os caras gostam de marcar coletiva na hora do Bola, né?
É melhor, né?
Eu acho que eles não sabem a audiência do Bola. É ruim pra todo mundo.
Eu acho que eles querem surfar um pouco.
Ao contrário, eles querem que a gente coloque aqui.
Bem lógico. Tem que cortar, tem que botar no ar mais.
Enquanto o Adams fica monitorando ali pra nós, eu quero perguntar pra vocês, porque o Grêmio entrou um pouco diferente do que isso que hoje estava. Por exemplo, Vitor Ferraz no lugar do Orejuela. Rafael de Vério, essa mudança, na tua opinião, é uma preservação ao Orejuela? Ou realmente, quando joga Diogo Barbosa, é Vitor Ferraz? Quando joga Cortez, é Orejuela?
Espero que tenha sido só uma preservação por cansaço, porque o Orejuela vive um momento melhor do que o Vitor Ferraz. Ele tem mais vitalidade. Eu não acho que o Orejuela nem comprometa atrás, só para começar, tá? Eu acho que ele chega bem na frente e não compromete atrás. É um bom lateral, o Orejuela. O melhor, para mim, dos que tem o Grêmio. Falta um pouquinho de acabamento na execução do cruzamento, principalmente, sabe? Que o Diogo Barbosa tem excelente. O Diogo Barbosa rateia um
Diogo
pouco
Barbosa
atrás.
Diogo Barbosa passou ontem, cruzar, né? Ele não cruzou, é, ele passou. Ele olhou, é ali que eu vou dar.
Eu acho que a dupla de laterais titulares do Grêmio é Orejuela e Diogo Barbosa. E perfeito, talvez também tenha sido. É que é muito difícil, Duda, realmente. Nisso eu dou razão pros treinadores. É muito jogo. Cara, não tem tempo pra nada. É viagem-jogo. Então, eventualmente tem que rodar o grupo. Eventualmente o cara não joga essa, joga a próxima.
Eu acho que
No mundo ideal, se fosse a decisão do Mundial de Clubes, eu acho que jogaria Orejuela e Diogo Barbosa.
Eu acho que ontem o Grêmio mostrou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o Grêmio é um dos poucos times, se não o único time hoje no Brasil, que tem quatro laterais interessantes com condições de ser titular, né?
Certamente.
Então, Certamente. Assim, eu acho que isso é muito legal, assim, porque a gente ficou um ano torto, né? Ano passado foi bem complicado após a lesão do Léo Gomes. E ainda, olha só, tô falando do Léo Gomes, não falei do Léo Gomes e nem do Guilherme. Não, desculpa.
Aliás, o Léo Gomes é um assunto.
O outro lateral esquerdo do menino que se machucou agora, fez o primeiro
semestre.
Guilherme Guedes, isso aí. Então, ou seja, o Grêmio tem duas duplas, né, de laterais em condições de ser titular, mais uma terceira dupla que pode depois, com um recondicionamento, pode também serem peças interessantes pro decorrer da temporada. Mas ao mesmo tempo tu vê que em outras faixas de campo a coisa não é bem assim, né?
Yeah. Como é que tá a entrevista do Marcelo Oliveira, por favor?
Ainda tá falando o Paulo Light, pra dizer pra galera.
Não é o Romildo?
Paul Light. Tá o Romildo, o Paul Adams, e o Marcelo.
Um cheiro de cocô. E aí eu lembrei, quem tá na transição aí, que tem uma fralda com cocô aqui, eu esqueci de jogar no lixo. Então vou ali
joga ali. Ô, meu, o Paul Light ontem, após o jogo...
Ó, começou o Oliveira, quer falar, quer ouvir aqui rapidinho?
Vamos ouvir um pouco do Marcelo Oliveira, que vale a pena.
Até faltam palavras para agradecer tudo que eu escutei aqui. Sou uma pessoa que carrego comigo gratidão das pessoas que passaram na minha vida, das pessoas que me ajudaram, as pessoas importantes na minha vida. E eu quero dizer aqui o meu muito obrigado a todos vocês, desde lá do começo, desde o primeiro momento que eu fui contratado pelo Grêmio, quando eu cheguei aqui, até esse dia de ontem que eu encerrei como atleta, e esse dia de hoje que se inicia nessa nova função de coordenador técnico. Eu queria tentar um pouco externar o que tudo isso significa para mim. Sei que já falei algumas vezes e quero repetir mais uma vez que quando eu cheguei aqui na minha primeira coletiva, eu falei de todo o meu coração que eu estava realizando um sonho de vestir a camisa do Grêmio. Eu sabia que grandes coisas iam acontecer aqui, grandes coisas eu ia viver aqui, porque eu acreditava muito nisso. E quando a gente começou a ter a conversa da minha nova função, eu estava com a minha esposa em casa, na semana passada a gente conversando, nós estamos há 15 anos juntos, e ela me falou assim: eu lembro quando a gente ainda era namorado e você já me falava que o teu sonho era vestir a camisa do Grêmio. E hoje eu estou entendendo o porquê desse sentimento, o porquê isso aconteceu, e hoje a gente está tendo a resposta de tudo. Então, eu dizendo isso, eu quero falar que eu realizei o sonho de vestir como atleta, e durante esse processo, durante esses anos, o meu sentimento foi transformando no sentido que eu tinha algo a mais ainda para fazer aqui. Eu não tinha certeza se as coisas aconteceriam, mas eu vim me preparando para isso. me preparando na minha cabeça como atleta, se eu tivesse que tomar uma decisão, e me preparando para uma nova função que eu tivesse que exercer, não sabia qual, porém, o que eu mais queria era continuar aqui dentro do Grêmio ajudando, porque o sentimento, o amor que eu tenho por esse clube é enorme, e eu não queria encerrar como atleta e ir embora, porque eu ia ficar com o sentimento que ainda eu tinha coisa para fazer, e é isso que eu sinto. Então, a partir do momento que eu recebi o convite do clube, eu me senti um cara ainda mais honrado, um cara ainda mais abençoado por eu estar tendo essa oportunidade. E com essa oportunidade que eu estou tendo, eu vou dar minha vida aqui todos os dias, como eu sempre fiz como atleta, para deixar o Grêmio cada vez maior. Sei que é uma função nova, tudo novo na minha vida, mas a nossa vida é feita de desafios. E quando a gente faz o que ama, a gente está num lugar que a gente ama, a gente é recebido e tratado com tanto carinho no nosso trabalho. Não tem como não dar certo. Eu sei que vou aprender muita coisa, sei que a minha vida como atleta vai me ajudar muito com a minha experiência nessa nova função. E sei que a história vai continuar sendo cada vez mais linda aqui no Grêmio. E a minha palavra para todos vocês, para todos os torcedores, para todos que estão ouvindo agora, é que aqui está uma pessoa que dá vida por esse clube, que tem muito amor por esse clube, que tem muita gratidão por esse clube. E eu acho que a melhor forma de eu agradecer, as palavras elas ajudam, mas eu acho que o principal, como eu sempre fiz na minha vida, é a gente agradecer com atitudes, sendo honesto, tendo caráter, fazendo as coisas certas e buscando sempre o melhor do clube, que é o que eu vou fazer aqui. A minha maior vitória vai ser eu, dentro desse cargo, eu ser uma pessoa que agrega valores, que agrega coisas positivas, coisas boas, que faz uma função bem feita. A minha maior conquista vai ser o resultado na vida de todos que estão envolvidos ao meu redor. Não penso em nada individual para mim, porque se tratando de futebol ainda, quando a gente pensa no eu, a coisa está errada. A gente tem que pensar no coletivo, e é isso que eu vou pensar, em ser uma pessoa que vai estar aqui ajudando a todos mesmo. Boa. Que eu sei que isso vai...
O meu, cara, é incrível, ele falou exatamente isso e muito mais quando eu entrevistei ele. Eu não tô puxando a brasa, é porque esse cara, ele, na entrevista que eu fiz com ele, ele só fala em nós. Ele quase não falou em eu, em nenhum momento. É impressionante.
Isso é bom pra ensinar pra muita gente.
A naturalidade.
Que o mundo é muito mais nós do que eu, né?
A naturalidade com que ele fala em nós, nós. Ele contou um episódio nessa entrevista em que. Porque naturalmente ele é líder. Porque a liderança nasce naturalmente nas pessoas, né? Ela não é imposta. As tuas ações fazem que tu te torne um líder. E aí ele disse que direto ele via colegas, às vezes mais jovens, às vezes nem tanto, e ele ia conversar com os caras para saber o que estava acontecendo e tal, e isso fazia com que ele ficasse... Eu peguei um trechinho muito leve, cara, porque foi onde eu peguei a manchete da entrevista com que ele falou de uma lesão que ele teve, em que ele disse assim, eu agradeço por estar caminhando, porque não era para eu caminhar. E o cara conseguiu jogar futebol em alto nível, jogou em Atlético Paranaense, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians e Grêmio. Alguns times que eu acho que são significativos. Só rapidinho, tá? Vamos ver se eu acerto aqui o ponto, porque é muito bonita a história do Marcelo Oliveira.
Eu tive uma lesão com 20 anos de idade no Corinthians. Eu tive uma lesão de ligamento cruzado no joelho esquerdo. E eu operei o meu joelho numa quarta, tive alta numa sexta. Num domingo eu voltei pro hospital com uma infecção hospitalar no meu joelho. Então eu corri sérios riscos. Né? Eu tive sérios riscos mesmo, eu fiquei uma semana internado, só tomando antibiótico na veia fortíssimo, voltei com a minha perna inchada, depois de 2 meses, depois de uma semana eu tive alta do hospital, e aí depois de 2 meses eu fiz outra cirurgia, que foi uma artroscopia, depois de 2 meses eu fiz mais uma artroscopia no joelho esquerdo, e quando eu cheguei, depois de 1 ano eu fiz mais uma, para fazer uma limpeza assim.
Então, tá bom pra vocês? Isso aqui em 2009... Em 2009, e aí o cara falou assim, olha, não sei se tu vai conseguir jogar.
Só pra quem ligou o rádio agora e ouviu do meio pro fim, qual é o cargo?
Hoje ele é coordenador técnico do Grêmio. É o que o Valdir Espinosa exercia até pouco tempo, né, dentro do Grêmio. Cara, olha, parabéns ao Grêmio pela ideia e parabéns muito merecido para o Marcelo Oliveira, que embora ainda estivesse no grupo, parecia que já estava atuando nessa função de uma maneira indireta e agora de uma forma oficial vai trabalhar para o Grêmio. E então seja bem-vindo ao grupo profissional.
Fica aqui também todo o carinho e respeito da minha pessoa assim, por ele, enquanto torcedor, enquanto sócio do Grêmio, porque eu acho que tem jogadores que entram para a história de um clube muito mais que fazendo um golaço de placa numa final, muito mais que fazendo aquilo que a gente espera de um jogador quando a gente contrata, né? Que resolva dentro de campo. Eu acho que o Oliveira tem tudo isso que o Duda falou agora de maneira bem, bem feliz, assim, sobre essa importância do nós e o quanto esse discurso nunca contaminou dentro do vestiário, né? Nesses 5 anos que ele teve aqui dentro, como o Grêmio foi coletivo nesse aspecto. Mas eu acho que a torcida do Grêmio pode fazer um carinho pro Marcelo Oliveira, que se aposentou ontem com as arquibancadas vazias, né? Eu acho que na primeira partida que a gente tiver do Grêmio com torcida, casa cheia, aquela coisa toda, todo mundo empolgado de poder voltar a ver o clube no estádio, crianças, idosos, torcedores, todo mundo. A gente tem que aplaudir o Marcelo Oliveira, cara, pela trajetória dele de resiliência e muito em função desse bastidor. Ele foi um cara muito importante nesse bastidor. Eu tive pouquíssimas oportunidades de conversar com jogadores do Grêmio, desse grupo multicampeão dos últimos anos, e ele foi um desses caras que sempre foi muito educado. Eu lembro até hoje quando a gente se cruzou num aeroporto, numa viagem que eu fui acompanhar o Grêmio, e aí ele brincou assim comigo, né? Foi logo após a história do 5-0, ele brincou e disse assim: tu vai nessa viagem? Eu digo, vou. Ele: então nós vamos ganhar. Ele brincou assim, sabe? E eu fiquei muito feliz, assim, de ter vivido esse momento com esse cara. E eu fico muito feliz de saber de que o Grêmio deu uma oportunidade para um cara que está se preparando para isso. Acho que todo mundo ganha. O Marcelo Oliveira, a gente enquanto muito instituição. Bom. Muito legal, cara. Muito legal a passagem dele mesmo.
Uma vez ele tava no. Ele postou uma foto no Instagram com um moletom. Aí eu comentei no. Pá, que irado esse moletom, já que tu comprou. Ele: não comprei, ganhei. É teu, se tu quiser, é teu. Falei, como assim, meu? Vem aqui, mandou-me no inbox o endereço dele, falou, vem, meu, vem, pega aqui em casa. Eu fui lá, peguei o moletom, tá comigo até hoje.
Ele é fera, cara. Ele é diferente. Ô, meu, ele é diferente, cara. Ele é um
Olha
cara diferente.
Só.
E, Duda, é importante falar isso, porque muita gente, e a gente ouviu isso, gente, vamos zerar a hipocrisia nesse momento, tá? Quantas vezes em grupo de WhatsApp, em rede social, se questionou o porquê dele tá no Grêmio, né? Cada um tem uma importância dentro de um grupo, cara. E a importância dele agora vai ser comprovada através do trabalho. Eu acho que, bah, foi um golaço darem esse cargo pra ele. Ele não perde a proximidade do vestiário, muito pelo contrário. Ele pode ser um cara que pode trazer muita paz após, daqui a pouco, um momento de turbulência, seja numa atuação, numa semana tumultuada. Golaço, cara, golaço. Eu tô muito satisfeito, velho, de verdade.
Tweet retrô, então.
Tweet retrô, óbvio. Vamos lá, tweet retrô. Vai, deve ter vários. Nossa senhora.
Cara, eu já tô rindo antes.
Tweet retrô para Cerati. Manda, Potter.
Sem dó, vai. Tem problema.
youtube.com/DudaGarbi. No dia 7 de setembro, feriado, 2016, foi ao seu Twitter e escreveu o seguinte. Em tom, às 23h50, ou seja, debaixo, certamente debaixo. Um jogo havia acabado ou estava acabando e ele não estava feliz.
Eu bebia na época, bebia muito.
Então tá. Mudanças urgentes no time precisam ser feitas para a coisa não degringolar de vez.
Ó, e mudou.
Tirar, né? Marcelo Oliveira, Henrique Almeida e os três volantes. Voltar Luan de 9. Tá aí.
Olha aí. E sabe muito o que aconteceu, Rafael de Velho? Fala para eles. Fala pra ele, Diver.
Foi boa.
O que aconteceu?
A entrada do Luan foi fundamental pra mudança.
Porra,
mesmo.
Fundamental.
Mas errei do Marcelo. um ouvinte bota assim, ó. Duda, tu acha que ele tira o Marcelo Oliveira?
Ele não tirou, né? Ô, meu, deixa eu contar uma historinha rapidinho antes da gente ir pro intervalo. Cara, tem um ouvinte nosso, tá? Ele mora em Porto Belo, Santa Catarina.
Inacreditável isso aí, cara.
Tá? Eu recebi agora, tá? Um print do Cássio. E esse rapaz... Tá, eu não sei quanto é que ele investiu.
Ontem eu perdi, tá no print.
Ontem eu perdi,
tá no print.
Todas. Todas!
Não, escuta isso, Adas, escuta.
Ó, é que eu não sei exatamente quando ele investiu,
tá, Lele. Aqui, ó, ele tá aqui no print, aqui na parte de baixo, ele fez uma aposta de 187,50.
Não, ele acha que é assim, ó, ele ganhou, tá? ele ganhou num é cassino isso aqui, né?
Os slots.
O nome do slot é Mustang Gold.
Mustang Gold.
Tá? Esse cara eu vou botar na tela. Pra vocês verem. Quanto é que ele ganhou?
A aposta dele foi R$187,50 e ele ganhou R$187.500.
Eu vou postar no meu Instagram
depois.
Vai
comprar o camping da baleia aí em Porto
Esse
Belo.
Cara ganhou, eu vou repetir o que o Lelê falou, R$187.500. R$187.500 esse cara ganhou.
Nós não vamos identificá-lo, mas ele é ouvinte, o Cássio.
Não, ele tá olhando agora.
Ele tá olhando bola agora na TV.
Rindo da nossa cara. Nossa, legal. Gente,
ele não tá me vendo, porque eu não tenho câmera. Então, olha aqui, Patinho.
Parabéns, olha aqui, Patinho. Parabéns, olha.
Me leva pra tomar uma cerveja aí.
E não é fácil o cara ter sangue frio pra não parar quando já tem um.
Tá,
já
tem 50. O que ele apostou? 60. Tem ali a sequência dele, o que ele fez?
Não, é Mustang Gold, é um slot.
Ah, tá no joguinho, no slot. É um slotzinho, tu ganha proporcional ao que tu aposta.
Meu claro, Deus, claro.
Daqui a pouco ele poderia ter apostado R$1, ele ganharia R$1.000. Entendeu? Ele ganharia R$1.000, foi multiplicado por R$1.000. É raro, mas acontece.
Entrou. Então assim, quando a gente fala, os caras, não, mas não sei o que, dá pra ganhar mesmo. Acho que a resposta tá dada, né? R$187.500. O rapaz ganhou, tá rindo da cara de todo mundo.
Zero a sorte mandado... da vida. A partir de agora esses é só merda,
ganhei,
né?
Esses dias eu ganhei dois palitos ali no Starbucks. Aquele eu mandei pra todos meus amigos. Olha aqui, ó. Isso aqui que é sorte. Dois palitos. Ele ganhou.
Vambora. Vamos fazer o intervalo. A gente volta já.
Atlântida. A rádio do planeta.
Atlântida.
De volta com Bola nas Costas, para falar de futebol na sua rede Atlântida, para Tru Veículos, venda o seu carro ganhando mais dinheiro. Acesse truveículos.com, aquisição de consórcio mais milhas Smiles, só na lanceconsórcio.com.br. KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta, @KTO_Brasil. Laboratório do Pé, especialista no caminhar. E também gadaria.com.br. Aqui você encontra tudo para o seu churrasco, Lelê. Só antes da gente fazer o quadro do programa, que é o lance bonito para Laboratório do Pé, tem uma corneta que mandaram pra ti, ó. E eu vou te ler.
Lance bonito é esse print aqui do cara com 187
mil. Não, esse é um lance bonito. O cara botou assim, ó. O Marcelo Oliveira se lesionou, se recuperou, se aposentou e o Inter não venceu um Grenal.
Ah, é verdade.
É a corneta do gremista Wellington que ele manda pra gente.
Obrigado, Wellington. Aliás, sobre corneta, sobre lesão, nada a ver, mas eu queria só botar, eu não sei se vocês viram, pena que o Diori não
posso
tá aqui
fazer um
hoje.
Bonito, uma pena o ouvinte, né? É verdade. Um ouvinte usar uma lesão, né?
Eu nem falo mais nada.
Lance polêmico. Não, ao contrário, desculpa. Isso. Lance bonito. Bonito é qual aqui, Duda?
É o verdinho na esquerda embaixo, eu acho.
Agora, no Bola. Lance bonito.
Lance bonito para Laboratório do Pé. Especialista no caminhar. Um lance bonito, Lelê.
O lance bonito de ontem, cara... é que eu acabei vendo os... Cara, eu acho que o lance bonito, eu acho a vitória do Fortaleza, cara. Que ganhou com um jogador a menos ontem do líder do campeonato. Do Galo. Todo mundo... porque o Galo tá descansado. Nós mesmos aqui, né? Tá voando. Claro. Ontem não conseguiu ganhar do Fortaleza com um a mais. Mas o Lelezinho falou aqui, né? Que a Damos marcam nesse jogo, né?
E deu 2-1.
Viu, Potter?
Vamos rodar ontem, viu? Potter, um lance bonito.
O lance bonito... Eu tô tentando achar alguma coisa no jogo do Grêmio.
Tu viu a rodada? Não, olha lá. A despedida do Marcelo Oliveira. Pronto, se tu quiser. É a coisa mais linda que foi. Os jogadores jogando ele pra cima.
Foi bonito, aquela foto é bonita. Aquela foto é bonita.
Cara, eu já tinha.
A camiseta do Grêmio é o lance bonito, Duda.
Boa, boa. Rafael de Vério. Rodrigo Adams.
Primeiro gol do Grêmio, um cruzamento perfeito. Não foi nem cruzamento, foi um passe, né? E a cabeçada do Luiz Fernando. Acho que pelo passe do Diogo Barbosa, eu gostei. E também só um asterisco ali pro gol do David Braz também, que é um cara tão importante no grupo do Grêmio. Eu gosto desse jogador, cara.
Boa, boa. Um lance bonito pra mim é a linda saída do Vanderlei no gol do Coxa. Saiu bem, né? Falseou bonito.
Ah, o esqueleto saiu borboleteando,
né?
Ali, né?
Ah, o esqueleto saiu, que é uma loucura. Mas foi legal demais. Oxa.
Não, não, ninguém falha nos Grenais, né? Tira o Cortez.
E o Moisés, né? Os dois, né, cara?
Não, do Inter.
Ah, tá, entendi.
A minha acumulação.
O Inter Vanderlei quase pega pênalti.
Eu já tinha perdido umas acumuladinhas na KTO por causa de um gol, mas ontem bati o recorde. Ontem eu perdi por meio gol.
Meio gol.
Ontem faltou meio gol pra mim. Porque eu consegui apostar no 3,5 ontem num jogo e só deu 3.
Ontem foi louco.
É, tudo bem. Não, mas é que sabe como é que é? Pra aumentar a odd, o cara vai no 4,5.
Tem jogo do Inter hoje, nas 9 horas da noite.
Acho que o Diverio tá.
O Diverio tá falando.
Tá. Fala, Diverio, deixa eu só te ouvir, porque acho que.
Se vocês me chamarem de novo pro apostando, eu vou dar uma dica bem boa desse mercado novo que a KTO abriu no site novo.
Boa, boa. Então, bota o lance, vinheta do lance polêmico aí, por favor.
Lance polêmico. Lance polêmico é que tem jogo do Inter, não sei porque marca o jogo do Inter.
Lance polêmico. KTO.com, fala, Lelê.
Cara, teve um lance que eu até mandei no grupo de hora, acho que ele não viu e não me respondeu. Foi o lance do o pênalti dado pro vendo. Palmeiras. Boa, ontem.
Verdade.
Cara, eu achei um absurdo.
A sola, né?
Porque
ele deu sola.
Eu,
né?
Que eu saiba, um lance tipo aquele que o goleiro bate com a sola, no, aquilo ali é dois lances, né? É o chamado, os mais antigos chamam de jogada perigosa, jogo perigoso.
Porque vai de cima pra
baixo. A entrada de sola. Aquilo não pode ser dado falta direta, né? E o juiz deu convicto. E aí depois o lance vai pro VAR pra ver o impedimento que não aconteceu. Que não aconteceu. E aí ele confirma o pênalti que ele deu. O VAR não pode chamar o juiz pra dizer, olha, só um pouquinho. Não é assim, a regra aí. Não é essa.
Não, mas o meu, aí é interpretação, Lelê.
Não é interpretação. É jogada. Quando tu levanta o pé demais.
Como algo passível de pênalti.
Quando tu levanta o pé demais, até por isso que existe falta em dois toques dentro da área. Eu aprendi assim.
A falta de dois toques dentro da área, eu não
sei. Ela é quando tu levanta o pé acima da cintura, é o chamado pé alto, jogo perigoso ou entrada de sola. A sola ela não é considerada uma falta direta, ela é uma falta de dois
especialista.
Por isso que eu queria ouvir o Diori.
Especialista. Fala, Diverio.
Se acertar o cara é falta.
Mas ele não acertou. Ele acertou
ele
a bola.
A bola, mas...
Explicando no genérico. Se acertar
sim.
O jogador com o pé alto é falta.
Mas o lance é faltoso porque ele acerta a bola com a sola do pé.
Ele pega a bola.
É o que a gente costuma chamar popularmente de sola. Então com a sola é uma falta de dois toques.
Isso.
Só que o juiz dá convicto. Se convicto, ele marca o pênalti.
Cara, a gente precisa ouvir, Lelê, porque quando é subjetivo, quando é interpretação, vai de cada um. Que tu pode ficar irritado e puto da cara, é que os caras interpretam no jogo A uma coisa e no jogo B outra. Mas assim, quando é interpretação... É interpretação.
Olha a audiência aqui, olha a audiência do programa. Rafael Sobres mandando mensagem aqui, ó. Um carrinho com a sola do pé é expulsão. Era pra ser expulso o Cavalieri.
Sobe.
Não foi
cara
o carrinho.
Que joga a bola.
Mas não foi carrinho.
Ah, não, não foi. Ele tá de pé.
Foi um pulo.
Ele sai ainda com a bola jogando depois. É, né, o Cavalieri? Ele dá a coisa e sai jogando. O William fica no chão. É bom que o Sobres dê o ponto de vista dele, porque é um cara que joga a bola pra gente saber. Interpretação.
Vocês viram o lance?
Claro.
O Sobe está dizendo que ele deu no meio do William Bigode.
Ele sai tipo... Não, cara, não deu no meio.
Não deu no meio.
Mas assim...
Parece final de jogo na HD quando o goleiro sai atrasado.
O William é atingido.
E é forte a entrada, mas é na bola. Agora tem que perguntar pro Sobes, ele tá nos ouvindo.
Tá ouvindo.
Se quando ele pega
aqui, inclusive.
Não, se quando ele pega na bola.
É
se quando ele pega na bola, esse contato entre bola e jogador vindo de cima pra baixo, e isso caracteriza pênalti, é isso que tem que saber.
Por isso que eu queria a opinião do Diori, porque, sempre que eu vi esse tipo de lance, principalmente fora da área, ele é marcado dois toques na hora.
Viu, Sobes?
Agora dentro da área, já vi outros lances
amigo,
marcados,
Lelê, não quer tua opinião.
Semelhantes, que o cara bota o pé por cima e o juiz dá falta em dois toques.
Sobes, já que ele tá nos ouvindo, eu vou perguntar pra ele. Se esse lance é no meio do campo, ele daria falta com um lance ou dois toques?
Ele tá dando aqui, é que ele diz o seguinte, se o cara dá um carrinho com a sola do pé, é expulsão.
Tá, beleza, um carrinho. Aí tu tá indo, né, de com uma velocidade, e beleza, carrinho. Tanto é que o cartão amarelo do Matheus Henrique, pra mim não é cartão amarelo, cara. Ele dá um carrinho, ele ainda engancha a bola pra sair. Eu achei que aquilo ali não é cartão amarelo. Embora tenha sido. Pode ter sido forte, porque o Matheus pode ter entrado agora. Cartão amarelo aquele lance não é.
É.
Sobes, siga o que ele...
Pênalti e expulsão, tá dizendo o nosso comentarista de arbitragem, Rafael Sobes.
Ô, Sobes, olha o que teu amigo andou dizendo esses dias, ó.
Dá-lhe Grêmio!
Ouviu, Sobes? O que tu acha disso? É, o Sobes já gritou isso aí também.
O programa,
Esse é o único programa. Esse é o único programa
não,
da.
Nunca gritou, não vem. Ó, Sobs, estão inventando a mentira tua aqui.
Esse é o único programa. O Renato já gritou da Inter, tá tudo certo.
Ninguém tem nada disso aí.
Sobs vai ficar louco comigo. Fala, fala, pô.
Não, esse é o único programa que um jogador profissional, ele vem e corrige, discute. E o integrante do programa, ele discorda.
Não, e a segunda vez, tá ficando claro que isso, Sobs, cara, e o Lelê não enxergam o mesmo
terceira,
jogo.
A terceira, o Lelê vai pro Fantástico, vai pedir música.
Até vou perguntar pro Sobs, então, é que esses dias, que, voltando ao lance do Potker lá contra o River, disse que o jogador que dá aquela cavadinha tem que estar na Europa, semana passada o Nico Lopes fez exatamente aquele gol lá no Campeonato Mexicano, deu uma cavadinha. E tá no México, né? Não tá na Europa ainda.
É que, Lelê, eu já fiz um gol de cavadinha, Lelê, e eu tô no Bola nas Costas, não no Real Madrid.
Pois é, tu vê. Então tu tá discordando do Sobs.
Não, eu tô falando que aquilo lá tem que acontecer com muitas vezes na tua vida. O PP vai pra Europa, ele deu uma cavadinha no Grenal. É. Entende? Agora o Nico Lopes, ele deu uma cavadinha em um ano. Tá, então ele não vai tanto assim pra Europa, ele vai pro México. Tá, ele dá uma subidinha.
O Potker podia ter dado aquela guerrilha lá.
O Potker poderia dar,
mano. Tá, mas vamos falar de Inter.
Vamos falar do Internacional. Tem 15 minutos. 15 minutos para o meio-dia em Porto Alegre. Nós estamos na ATL House, a casa da Atlântida, na PUC. Eu e Lele, arroba Lele. Siga.
Não siga, arroba Lele. Se você segue, deixa de seguir agora. Clica ali no deixar de seguir. Me deixa em paz.
Me deixa em paz, é bom. Lele, Divério.
Saber o tamanho do trauma?
Tem microfone aí na tua casa, Divério?
A mesa.
Hoje tem Inter e Bragantino. Qual é a primeira lembrança que te vem na cabeça, Lele?
Ah, Leandro Machado, 1996, óbvio.
Esquerdinha, fazendo gol e beijando a chuteira esquerda.
Olha aí, Leandro Machado, bastava o Inter vencer.
No ano seguinte é isso? Desculpa, Lele, o Inter fez 7-0 no Bragantino. Olha como o trauma de 96. Em 97 o Inter fez 7-0 no Bragantino e o Bragantino comemorou porque não tinha sido rebaixado, era a última rodada. Acabei de pesquisar isso aí também.
Bem... Ah, é verdade, cara. E vem cá, me diz uma coisa. Qual é o time que joga hoje? Porque o Matheus Jussa, o Lucas não sei o que lá, não viajaram, né? O guri da base tá ganhando espaço. Ou seja, o Inter trouxe dois jogadores, Galhardo, que tá nem viajaram.
Não, Duda, finalmente o sonho do torcedor colorado vai ser realizado. Hoje, pela primeira vez na história do futebol mundial, o Inter vai escalar na lateral esquerda um latão de cerveja gelada. Ele vai ficar ali, né? O responsável vai ser o Moledo. Ele vai largar ali no campo e fica ali parado ali. Vocês vão ver, o time vai melhorar. Vai melhorar. Não, mas o responsável é o Moledo. Ele que leva o isopor.
Vai ter lei do ex hoje?
E bota ali.
Vai ter lei do ex hoje?
Léo Ortiz, né?
É. Léo Ortiz.
O Léo Ortiz faz alguns gols, né?
Vai ser de cabeça.
Alô, Léo Ortiz. Tamo junto, hein? Eu tenho tua remeira lá, hein?
Vem fazer. A última vez tu botou a camiseta dele pra vender, Adam. Não fala.
Tá meio... Drogas, né? Coitado, o cara tá louco da droga, o cara começa a vender as coisas.
É, olha botou quem falando.
Tá, mas Divério, vai escala, Divério.
O time do Internacional, Rafael Divério, na voz dele. Rafael Divério escala o Inter.
Mas vou botar do Juan pra vender, deve valer bastante também.
Pela conta, tá? Pensando já como o Eduardo Cudê tem feito. Marcelo Lomba, Rodinei, o Heitor jogou muitas seguidas, imagino que não vai ter sequência.
Vamos com calma, agora. Só um pouquinho. Vamos com Rodinei calma. Tem 19 anos.
Divério,
não, se ele cansar, não. Para aí.
Divério, vamos com calma, porque eu quero ir me irritando aos poucos. Vamos lá.
Tá, Marcelo Lomba, acho que vai o Rodinei.
Não, aí
Moledo,
não dá. Aí não dá, eu já me irritei.
Eu vou postar tá, só um pouquinho. Por que, Divério? Por que, Divério?
Não consegue, né, Moisés?
Não é possível que o Heitor não vá seguir o time.
Porque o Heitor jogou todas as últimas partidas. Poderia seguir, acho que poderia seguir, mas é aquela que a gente tá falando, tem muito jogo. É muito jogo, o cara não aguenta esse ritmo, tá?
Mas ele jogou sábado, que hoje é
jogar o Rodinei. É, e domingo tem de novo, Lele. Em alguma dessas aí vai jogar o Rodinei. Qual delas prefere?
Cara, eu prefiro que o Rodinei jogue no Flamengo.
Bom, o que eu acho, tá? Acho que vai ser isso aí. Não... Bom, vamos lá. E na lateral esquerda, o Moisés. Tá?
Tá, que mais?
O silêncio, do programa.
Vai tocando, vamos. Que mais?
Lindoso, com certeza. Edenilson, Patrick, Bosquilha, Thiago Galhardo, Abel Hernandes.
Por que e aí, Potter?
Dúvida. Tá, dúvida. Abel Hernandes é dúvida. tá? Porque também tem jogado as últimas partidas, ainda que não tenha jogado lá na Colômbia, mas é dúvida, porque o desempenho dele também não dá.
Tu é jornalista esportivo, né? E tu colocou um verbo que elogia.
Elogia.
Elogia, né? Tu falou jogado, né? Tem jogado. Não.
Claro.
Ele farda, não, ele vai no ônibus, verdade, ele tem um avião, ele tem participado, entra. Ele exatamente, entra lá, farda, a galera fala assim, vamos lá, vamos Inter, entra no campo, sabe aquela coisa, tem a musiquinha, tem o tacuíno, ele entra, vai ali, aquela coisa toda. Tipo assim, agora jogado, o Abel Hernández jogou em uma partida. Uma partida. Eu ainda tô esperando e dou tempo sempre pro jogador profissional, porque precisa de tempo. Eu tava muito tempo parado, teve a pandemia, então eu tô dando mais um tempo ainda pro Abel Hernández, vamos observar ele assim.
Eu tenho
o que ele apresentou pra gente.
Uma vez ele jogou. Isso aí.
Sabe que um ouvinte me procurou no Twitter dizendo que o Abel Hernández é um grande jogador e que ele tem números.
Um grande jogador.
Nos últimos 6 anos, melhores que o do Guerreiro. Aí eu falei assim: não.
Não, acho que é esse cara, meu.
Não pode. Aí eu fui lá. Aí eu fui lá, Duda. O Guerreiro, parado um ano, por causa daquele processo de doping lá, parado um ano, nos últimos 6 anos, fez mais gol que a carreira inteira do Abel Hernández.
Claro. Esse dia tava o Guerrinha e o Léo discutindo no sala. E aí o Léo diz logo que tu. Cara, o Abel Hernández é um achado do Inter, não sei o quê. Do Inter.
O Léo falou isso?
O Léo falou. Logo que ele foi contratado. Não, o Abel Hernández foi um achado, não sei o quê, parará. Ô, meu, aí deu uns 2, 3 jogos que viu o Guerrinha e falou assim: olha, esse Abel Hernández não é um achado. Seu jogador não é um achado. Seu jogador é muito ruim. Acabou
definido. Bom, então no triangular, Guerrinha.
Eu queria ter visto a cara, velho.
Nem treinador é pra treinar o Inter, cara.
No triangular, Guerrinha, Potter e Léo, eu ganhei as duas partidas. Porque eu discuti com Guerrinha, Saravia e Rodinei.
É verdade. Né?
E falei no dia que o Inter contratou a Abel Hernández que, tipo assim, pra ele dar certo no Inter, teria que acontecer um milagre, que não aconteceu ainda.
Não, e a galera não manda mais, né, pra ti, né, Potter?
Nada, não, né? Sumiu. Inclusive, integrante do programa, não falo mais.
Não falo mais, né? Algum integrante do programa especial, achou que ia dar certo?
Algum especial? Não, o mais otimista de todos. Eu, Duda, quando o Inter contrata o jogador, eu sempre penso que vai dar certo. Eu torço e dou tempo. Eu dou tempo. Claro. Agora, assim, eu já esperava que o Abel Hernández estivesse numa curva ascendente. Não há uma curva, há um platô. Ele teve um pico, foram aqueles dois gols, pico, né?
Claro.
E aí ele tava num platô lá embaixo.
Aquilo é teve melhor um pico, antes da morte.
Despencou. E ele tem repetição, Duda. Tem repetição. Concordo com críticos que o Inter é um time que mata centroavante. É um time que a bola chega muito pouco. Mas o Guerrero tava nesse mesmo time e a bola chegava mais. Quando o Galhardo faz um falso 9, ele é artilheiro do Brasileirão. Exatamente. Então eu prefiro que.
O goleador do campeonato até um dia atrás.
Eu vou falar uma coisa forte agora.
Só faz gol de pênalti.
Eu vou falar uma coisa forte agora. Eu prefiro de verdade.
Mordendo o microfone nesse momento.
Eu prefiro de verdade tentar e insistir. Eu falei que ia falar uma coisa forte. Eu prefiro insistir e tentar um ataque com Marcos Guilherme e Thiago Galhardo, do que com Thiago Galhardo e Abel Hernández. Primeiro, pela idade do Marcos Guilherme, porque ele já apresentou pra gente esse ano uma bola redondinha em alguns jogos ali, fazia o time andar, dava velocidade, tá numa má fase, beleza. Mas eu prefiro hoje testar um ataque com um jogador mais rápido, que dá pra jogar pelo lado, com o Thiago Galhardo mais um pouquinho pra frente, porque quando o Thiago Galhardo foi pra frente, ele é apenas o artilheiro da competição que ele tá jogando.
Ok. Quando tu falou antes que alguém defendia, assim, alguém tenho, chapa branca do programa?
Eu tenho uma ponderação só rapidinha, tá, guris? Que hoje, agora com a queda de luz, então o delay ficou pior ainda, mas...
Vai.
Nós vamos... O Inter joga com dois, na teoria. Era pra ser dois atacantes, tá? Dois centroavantes, dois caras que entrassem na área com liberdade. Como era antigamente. Um que eventualmente sai um pouco mais e outro que fica mais fixo e tal. E por característica, nem o Galhardo e nem quase nenhum deles é esse cara de ficar fixo na área como era o Guerrero, tá? Por característica. Vi os mapas, aquele desenho, tá? E o D'Alessandro, por exemplo, quando joga ali, ele é meia. Ele se comporta como meia por característica. Então, o que eu faria, meia eu concordo boca. Com o Potter nisso, eu colocaria um outro jogador mais móvel, assim, pra fazer a dupla com o Galhardo. nem que os dois não ficassem na área, mas que pelo menos o cara que chegasse mais
o próximo
área, tivesse mais capacidade para fazer
Fernandes.
Gol. Aí pode
Duda.
Ser o Fernandes, pode ser o Peglo, pode ser o Marcos Guilherme.
Não, o Fernandes tá bom, ele foi expulso e não pode jogar nem um Brasileirão, acabou de ser não, uma coisa, agora o SCJD ele não pode jogar.
Mas o problema do Peglo é que ele parece ser um bom jogador de velho.
Pelo menos ainda não dá para saber se ele é totalmente ruim.
Não, mas
ele
o é Peglo ruim. Parece ser bom jogador, Duda, mas ele tá... Ele Duda. Tá mais, ele... Desculpa, mano, o que houve?
Não, é que ainda é isso aí. Ó, mapa de calor do Thiago Galhardo com o Abel Hernández, tá vendo? Olha aqui.
É ruim onde de ver, tá... descreve pra quem tá te ouvindo,
quem tá vendo?
Por favor.
O mapa de calor do Thiago Galhardo, quando tem o Abel Hernández, o mapa de calor ele tá muito mais concentrado na intermediária de ataque. Tá aqui, ó. Tá. Longe isso, do gol. Então, tá.
Uhum. Este mapa de calor é
com o Abel Hernández.
Beleza.
Tá, agora
então
eu vou te mostrar.
Então é mais próximo ao médio centro ali, tá?
Exatamente.
Tô tentando descrever. E aí?
Mais um do Thiago Galhardo com o Abel Hernández. Tá vendo aqui? Agora eu vou te mostrar onde o Thiago Galhardo é o artilheiro do Brasileirão. Olha onde ele tá.
Batendo bem perto da área. Perto do pênalti, evidente.
Então, galera... Cudê! Porra, caralho!
Calma, não fala do Cudê.
Cara!
Que o Chapa Branca vai se irritar, hein?
Ah, cara. Barbaridade. Olha aqui, ó. Tem uma coisa, tem uma... O Lelê...
Aí isso aconteceu, aí o Inter ganha de 1-0, gol do Abel, aí vem os colorados. E aí, Potter, vai falar o quê?
Como
eu
tô é que
pegando
a mão?
A média, cacete!
Como é que
é
a mão dos caras?
Pega
a média, se
tu acha que ele vai te dar um título, beleza, abraça essa causa. Abraça a casa, Alberto, só acho que ele vai ser o artilheiro do campeonato e vai te dar um título.
Não. Ainda bem que não tinha bola em 2006.
Ah, ô Lelê, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a
não
crítica...
Entendi, eu também não, cara. Que tu
só pra informar o Lelê que tinha bola em 2006, Lelê. Foi o primeiro ano dele.
Desse formato não tinha.
Não, era o mesmo formato, Lelê. É um monte de gente comentando sobre futebol. Não,
baixou
o
Guerrinha. Desse formato não tinha.
O Gabiru nem embarcava.
Bah, Potter corneteiro. Pra você que não entendeu o que tá rolando, agora eu vou explicar e vou traduzir.
Não, eu vou explicar. O Lelê acaba de comparar Adriano Gabiru com
pessoal.
Abel Hernández.
Não, foi pessoal contigo,
é isso.
Chama de
corneteiro, velho. É que uma frase dessa eu não preciso falar nada mais. Tem a voz do Lelê e tem ele falando isso. Vai ficar pra história o dia que Leandro Bortolatti comparou Adriano Gabiru com Abel Hernández. Tu fez com a tua voz, com o teu tom de voz. Tá gravado. Torcedor Colorado, este é Lelê, o cara que compara Adriano Gabiru com Abel Hernández. E mais do que isso, antes de chegar no Inter, o Adriano Gabiru ele era campeão brasileiro, já tinha sido convocado para a seleção brasileira, jogava uma bola redondinha. Tá ali.
Mas o Abel já foi para a Uruguaia.
Em 1979, a torcida
foi um achado.
Em 1979, a torcida colorada criticava Valdomiro, né? Nos anos 70, criticava
Valdomiro. Bom, Lelê acaba de comparar Abel Hernández com o Valdomiro. Deu, acabou.
Depois, fechou. Então, aqui eu vou fazer um histórico, né? A torcida colorada, ela sempre comprou largou, briga.
Ele já comparou o Cuesta com o Fabiano Heller. Larguei o programa,
cara,
de hoje. Eu não estou comparando.
Gente, vamos ouvir o Lelê.
Obrigado, Diverio. Obrigado.
Vamos ouvir o Lelê.
É que o zelador, ele quando começa a contra-argumentar e ele começa a se perder, ele larga. Ele não consegue
bater. Você não está em Cuba.
É o Bolsonaro dizendo que acabou com o Leão Lava Jato, que não tem uma corrupção.
Acabou. Okay, não tem mais corrupção.
O que eu quero dizer é o seguinte,
cara. Fala, Lelê, queremos te ouvir.
A torcida colorada, ela tá sempre reclamando dos seus jogadores.
Opa, entendeu? Agora é com a torcida colorada o problema.
Mas é uma coisa histórica, que ela é isso. O que eu tô dizendo, cara, o Valdomiro é o jogador que tem mais jogos com a camisa do Inter e mais gols com a camisa do Inter. E ele era vaiado, né? O Rafael Sobis, que tá nos ouvindo
agora...
Tanto que o
apelido dele era Val.
O Rafael Sobis, depois de dar a Libertadores da América para o Internacional, ele foi chamado por um torcedor... Depois de ter dado a segunda Libertadores da América para o Internacional, ele foi chamado por um torcedor do Internacional que estava na arquibancada próxima ao gramado, ele foi chamado de aleijado por um torcedor do Inter. Eu não tô dizendo que é toda a torcida, mas eu tô dizendo que tem uma boa parcela da torcida que ela vai o tempo inteiro. Eu era assim nos anos 90. Eu vaiava tudo que era jogador, até que quando aconteceu o episódio Adriano Gabiru, eu aprendi, cara, eu não vou mais vaiar jogador, a não ser que realmente ele me tire do sério, que ele fique 2-3 anos me irritando. Não vou vaiar.
Eu
vou ser contrário, cara, mas vaiar, eu nunca mais vaiei jogador desde depois de 2006. Não vaiei. Não, mas
peraí.
Para um pouquinho. Aí o cara jogou a camisa do clube no chão. É. Aí ele foi um canalha.
Aí
tu tá fazendo da exceção.
A gente tá completando 5 anos desse fato histórico e o marketing do Inter não agiu. Poderia ter feito.
É verdade.
Um porta-casaco.
Eu vou entrevistar o Fabrício no meu canal.
Faz um porta-casaco com o cara com os dedos.
Por exemplo. Cima, assim, vou dar um exemplo prático, tá?
Ali, ó.
Vou dar um exemplo prático.
Tomar no
ano
zóio.
Passado...
Separa o minuto da velha aí.
Ano passado, o Internacional foi a Goiânia e perdeu para o Goiás de 2-1 de virada com um jogador a mais o tempo inteiro.
Sim.
Né? E o problema era isso. O Odair.
Certo.
Esse ano, o Internacional o foi lá
José.
Com um jogador a mais, né? Jogador a mais, perdeu de novo para o Goiás com um jogador a mais por 1-0.
Certo.
Aí o problema era o Cudê, né? Ontem, o mesmo Odair com o Fluminense, que na minha opinião tem um grupo bem mais modesto do que o Inter, tanto do ano passado quanto desse, o mesmo Odair lá ontem contra o Goiás ganhou de 4-2.
Não, depois, o Odair acho que é quinto
com depois de estar perdendo, depois do Goiás sair na frente, o Fluminense empatou, depois o Goiás empatou de novo, o Fluminense fez 4. Então, tipo assim, ó. Tem alguns problemas que a gente tem que ver mais a fundo.
Inclusão é o sexto colocado,
é, ele. Então, olha aí.
Tem 21 pontos. É. Vamos fazer o minuto da velha, vamos lá.
Então, só dá uma debreada, vamos dar mais chance pros caras antes de criticá-los.
Minuto
entendeu?
Da velha, minuto da velha para Tru Veículos. Venda o seu carro ganhando mais dinheiro. Acesse truveículos.com. Além disso, aquisição de consórcio mais milhas Smiles. Só na lanceconsórcio.com.br. Fala por.
Muito bom dia, Bola nas Costas, chegando com o Minuto da Velha desta quinta-feira. E será que o avião do Renato decola mesmo nesse Brasileirão? Tomara que sim, a torcida quer que o Grêmio decole no Brasileirão, que o Grêmio não corra riscos nesta competição e talvez, quem sabe, né, possa lá ainda sonhar com título. É cedo, né? Talvez sonhar com título seja um exagero meu, mas Libertadores, com certeza, o Grêmio tem que estar ali na parte de cima da tabela. Mas o jogo contra o Curitiba não é um indicador, porque o Curitiba é que nem chutar cachorro morto, o Curitiba tá muito
que
mal.
Mas que
o Curitiba
falta de respeito,
é candidatíssimo ao rebaixamento. Então a gente vai ter que ver se o Grêmio mantém a regularidade e se vai fazer os pontos suficientes pra estar naquela parte de cima da tabela onde tá o Internacional, parado, mas está lá na parte de cima. E muito legal o desfecho que o Grêmio deu pra carreira do Marcelo Oliveira, cara que chegou, foi campeão da Copa do Brasil em 2016, tem um carinho imenso do grupo do Grêmio, já há muitos anos se tornou essa liderança dentro do clube e agora vai ser coordenador técnico, vai fazer essa ligação aí dos jogadores com, né, com a direção, enfim, é um cara que conhece o grupo e que pode muito ajudar. Parabéns ao Grêmio pela decisão e parabéns ao Marcelo Oliveira pela carreira e pelo cargo. Valeu, aquele abraço.
Baita, boa porra.
Aqui, olha a audiência aqui, ó. Eduardo Cristófori.
Vamos lá.
Falem do Patrick, que o Luciano Potter criticava veementemente e esse ano já falou que estava errado. Então, calma, torcedores, calma.
Torcedores, calma.
Eu quero foto do Patrick pra colar numa churrasqueira com o título do Inter.
Com uma taça.
Pra, eu vou responder pro Lele. O Júnior me mandou aqui, e isso tem áudio se o Lele quiser. Em 2006 tinha bola nas costas. E o Potter previu o gol do Gabiru 27 dias antes do Mundial.
Ô, louco,
beijo pra Tilelê.
Mas então não tava falando mal do jogador, então? Tava,
então, meio dia dele. Um a gente fica por aqui. Duda,
é pra quem chegou,
dia, tem
que
gente, ser
banco
olha só,
do Inter. Ei, meio
banco
falar.
Do Inter, tem que
cara,
ser.
Meio
é
dia,
isso que eu tô falando.
Fala, meu, antes de eu encerrar.
Fala, Adams.
Ah, eu? Não, só ia dizer que pra quem chegou agora não viu, mas pode ver depois na live que Lelê, a manchete do Lelê é o Kudê é um Odair que habla.
Ah, mas é, a imprensa marrom, ela tá espalhando.
A gente fica por aqui, estamos falando diretamente da Tele House, abrindo os trabalhos
depois
dos nossos estúdios.
Depois fala que o ouvinte, a cognição do participante do programa, que é o problema, não é, Adovinho?
A cognição tá. Do Lelê comparou o Heller com o Cuesta, deu? Acabou? Essa cognição.
Tá, deixa eu só encerrar. Já passou, cara.
Deixa eu encerrar,
já,
gente. Precisamos encerrar.
Já admiti esse erro. Não fica dizendo uma coisa que eu errei, já admitiu erro, como se eu não tivesse admitido. Aí é feio.
Eu vou usar pra sempre isso, Lelê.
Não, mas eu já admiti o erro.
Tá, acabou, meu. Falou.